Esse é o episódio 102 do podcast Entre Mundos, onde o Mahabharata é contado com amor. No episódio de hoje, o primeiro dia da Batalha de Kurukshetra. Os guerreiros do lado dos Pandavas haviam observado e aguardado com calma enquanto Arjuna e Krishna conversavam. Obviamente, eles foram tomados por incertezas. Sem dúvidas de que ver o amado avô e também, igualmente, o amado guru o havia enchido de apreensão. Agora, parecia que Arjuna teria recobrado a sua determinação. Arjuna estava novamente em posição em sua quadriga, com Gandiva segurado ao alto. Os guerreiros Pandavas gritaram com imponência. Sopraram seus búzios e tocaram seus tambores. Cornetas e clarins soavam continuamente e com muito alvoroço. No céu encontravam-se as hostes de personalidades celestes, todos aguardando para assistir à batalha. Eles, lá de cima, fitavam com admiração a quadriga de Arjuna, maravilhados com a visão de Krishna servindo como seu quadrigário. Vendo o conflito prestes a começar, Yudhishthira retirou a sua armadura e desceu da sua quadriga. Seus irmãos e os demais guerreiros observaram conforme Yudhishthira caminhava em direção aos Kauravas. O que ele tinha na cabeça? Qual era o objetivo? Repentinamente, ele decidiu se humilhar e conceder uma vitória às forças dos Kuros. Todos os seus irmãos chamaram-no, questionando acerca de suas intenções. Yudhishthira! Yudhishthira, o que você está fazendo? Irmão, volte aqui! Vossa Majestade, meu irmão, imperador de todo mundo! Para onde vais? Porém, o rei nada respondia. Desarmado e desprotegido, Yudhishthira caminhou diretamente até a quadriga de Bhishma. Vendo o desespero dos príncipes Pandavas, Krishna esporeou os corcéis brancos de Arjuna, conduzindo de modo a sua quadriga chegar bem próximo aos carros de Bhima e dos gêmeos. Então Krishna disse: É de meu conhecimento o intento de Yudhishthira. Ele tem como objetivo prestar suas reverências aos seus gurus antes de com eles se confrontar. As histórias antigas dizem que aquele que, antes de enfrentá-los, oferece seus respeitos aos guerreiros que são maiores e mais velhos, é vitorioso na batalha. Então, Bhima, Nakula, Sahadeva e Arjuna deram um suspiro e ficaram ali, muito atentos, com as suas armas na mão, olhando pacientemente o que Yudhishthira realmente ia fazer. Quando Yudhishthira se aproximou de Bhishma, exclamações de pesar se fizeram ouvir entre as tropas dos Pandavas, que pensavam que, em face de tão estupendo adversário, Yudhishthira estava desistindo de lutar. E os filhos de Dhritarashtra, do outro lado do exército, julgaram que Yudhishthira estava com medo. E eles gritavam coisas do tipo: Olhe só, apenas olhem este rei que é miserável e infeliz. E dando risadas e gargalhadas, eles continuavam falando coisas como: Tomado de pavor, ele veio até Bhishma pedir misericórdia. E riam, debochando de Yudhishthira. Já o rei, o imperador de toda Bharatavarsha, coroado em pleno Rajasuya. Ele ignorou o escárnio que era dirigido a ele e colocou-se perante Bhishma, que desceu da sua quadriga enquanto Yudhishthira se aproximava. O Pandava, prostrou-se numa reverência e segurou os pés de Bhishma. Ele disse: Ó invencível avô, eu curvo-me a ti. Contra ti guerrearemos. Por favor, dá-nos tua permissão e tuas bênçãos. Bhishma sorriu e ergueu sua mão direita. Ó regente da terra, ó grande rei, se não houvesse vindo aqui até mim dessa forma, eu iria ter-te amaldiçoado a derrota. Eu estou satisfeito com a tua pessoa, meu filho. Que na luta sejas triunfante. Solicita-me uma bendição. Ó filho de Kunti, o que quer que desejes? Ah, ai de nós! Os homens são escravos da riqueza, mas a riqueza não é escrava de ninguém. Ata-me a riqueza dos curos. E como um homem impotente, coloco-me contra você, embora seja do meu saber que a sua causa é justa. Me diga, querida criança, o que deseja que eu confie a ti? Lágrimas vieram aos olhos de Yudhishthira. Ó, querido e sábio avô, apenas desejo que cumpras o teu dever e lute pela causa dos curos. É só isso que eu desejo. Bhishma pareceu desapontado. Não, Yudhishthira. Eu tenho que lutar pelos teus inimigos. E por isso eu gostaria que você me falasse o que eu posso fazer por ti. Este é um desejo meu. Me fale. Yudhishthira, então, uniu as palmas de suas mãos e curvou sua cabeça. Yudhishthira disse: Há algo então que eu pedirei. Compartilha conosco a informação de como poderemos vencer a invencível pessoa que és. Se julgares que há algum bem em assim o fazer, por favor, informe isso ao meu benefício e ao benefício da minha causa justa. Bhishma, ele estava de pé. Com seu atraente arco longo e prateado em sua mão. Apesar da idade de 90 anos, ele ainda era um formidável guerreiro em sua armadura polida de ouro e prata. Ele colocou uma das mãos sobre o ombro de Yudhishthira e disse: Ó descendente de Bharata, eu desconheço o homem que possa me derrotar em batalha. Mesmo as personalidades celestiais não conseguiriam. O momento da minha morte ainda não é vindo. Porém, me busque em outra ocasião e novamente me faça essa indagação, que eu então, assim que eu sentir, assim que eu souber, eu irei apresentar a você. Assim farei, respondeu Yudhishthira. Então, Yudhishthira novamente prestou reverências ao seu avô, levantou e foi caminhando em outra direção. Ele foi caminhando diante de soldados curiosos, abrindo espaço, abrindo caminho para que ele passasse e se dirigindo até o seu mestre Dronacharya. Ele circunambulou a quadriga de seu mestre e disse: Ó invencível herói! Me diga como posso lutar contra ti, meu adorável professor, sem incorrer em pecado. Como, ó grande Brahmana, será possível aniquilar os meus opositores? Como Bhishma, Drona disse: Ó rei, se não houvesses vindo até mim dessa forma, eu teria te amaldiçoado a derrota. Mas eu estou satisfeito com a tua pessoa. Por favor, me diga o que eu posso fazer por ti, pois uma bênção eu quero te dar. Ah, ai de mim, que por ti não posso batalhar, dado que sou escravo do Tesouro dos Curos. Porém, eu orarei pelo seu triunfo. Lágrimas novamente visitaram os olhos de Yudhishthira quando ouviu o afetuoso tom de voz utilizado por Drona. Quão doloroso era aquele destino obrigando-o a lutar contra o seu estimado Guru. Todavia, vencer Drona seria muito, muito difícil. Mesmo com a sua idade avançada, todos sabiam que Drona conhecia os segredos de todas as armas celestiais e terrenas. Drona era capaz de atirar um inesgotável rio de flechas de seu grande arco, e o Destira sequer podia imaginar alguém se aproximando dele numa guerra. Com reverência, ele disse: Ó Guru, ó Brahmana, por favor, ore sim para mim e me diga o que é bom. Lute pelos Kurus com todo o teu poder. Esse é meu desejo. Drona olhou com ternura para o seu discípulo. Embora Yudhishthira não seja tão fisicamente poderoso quanto Arjuna ou Bhima, ele era forte em sua habilidade de manter-se fixo no caminho da retidão. Drona sabia que um homem piedoso era sempre protegido por sua virtude. Ele relanceou de longe a quadriga de Arjuna e então disse: Ó rei, a tua vitória é certa, visto que tens Krishna como teu conselheiro, e a integridade está sempre com ele. Onde quer que esteja Krishna, estará o sucesso. Yudhishthira, vai e lute com determinação. O que mais você deseja que eu te diga? E o Destira então falou: Ó guerreiro de braços poderosos, ó mestre, ó melhor dessa terra, por bondade, me diga como podes ser derrotado. Então, Dronacharya suspirou, com carinho olhando para o seu discípulo, e disse: Enquanto eu esteja no conflito, não conseguirás a vitória, ó rei. Portanto, busque me matar o quanto antes te apresente a oportunidade. Contudo, inexiste alguém que possa se confrontar comigo enquanto eu luto. Nem homens, nem personalidades celestiais podem se colocar diante de mim quando eu estou irado. E as chuvas e incessantes fluxos de flecha são atirados em toda a direção através de meu arco. Yudhishthira, somente quando meus sentidos estiverem recolhidos poderá matar-me. Eu precisarei baixar minhas armas e estar completamente aberto e preparado para a morte. Então, poderás me matar. Essa é a verdade. Aproveite quando eu escutar algo desagradável de uma fonte de confiança. Eu irei abandonar as minhas armas e eu irei cessar o meu lutar. Esta é a sua hora. E o Destira, então, curvou-se novamente numa reverência diante de seu guru. Refletindo acerca do que ele disse, ele caminhou até a quadriga de Kripa. Mais uma vez, ele estava ali oferecendo seus mais sinceros e humildes respeitos ao seu primeiro guru, primeiro Brahmana instrutor. Então Yudhishthira disse: Ó Kripacharya, meu querido e amado professor, somente com tua permissão eu posso guerrear sem incorrer em pecado. Por favor, permita-me ocupar-me na batalha a fim de derrotar os meus inimigos. E assim como Bhishma e Drona, Kripa falou: Ó, meu querido rei, meu querido filho Yudhishthira, se não houvesse vindo até mim dessa forma, eu haveria te amaldiçoado a derrota. Ai de mim que não posso batalhar ao seu lado, dado que sou escravo dos tesouros e das riquezas dos Kurus. Diariamente estarei orando pelo seu triunfo. Dito isso, meu filho, por favor, de que outra forma seria possível eu servi-lo? E o Destira estava ali, diante de Kripa, e nesse momento ele sentiu como se o seu coração fosse partir. Primeiramente Bhishma, Então Drona e agora Kripa, todos os quais eram como pais para ele e seus irmãos. Desde a infância, quando chegaram a Hastinapura, essas personalidades mais velhas os haviam acarinhado e instruído com grande zelo. Ele não conseguia se recordar sequer de uma única palavra áspera ou ato desapiedado de sua parte. E agora ele estava ali, perante cada um deles, perguntando como que poderia matá-los. Aí o Destira, ele estava cabisbaixo. A sua voz estava embargada e ele não podia dizer mais nada. Sentindo a condição de Yudhishthira e estando sensível ali a tudo que ele estava vendo, Kripa falou: Ó rei, escute o que eu estou dizendo. Ninguém me pode matar. Sabendo disso, vá lá e lute e obtenha sua vitória. Não desperdice o seu tempo tentando me fazer cair morto em batalha. Apenas lute com determinação. Todos os dias eu deixarei o sono e orarei por sua vitória. Digo em verdade, Yudhishthira. Vá e conquiste a tua justa causa. Yudhishthira, por último, então, procurou Shalya, o seu tio materno, irmão da mãe madre. Depois de haver pedido a permissão de lutar contra ele, ele uniu as palmas de suas mãos e subiu seu olhar para o seu tio. Shalya respondeu pesaroso: O tesouro dos curos tornou-me seu escravo. O que eu posso fazer por ti em tais circunstâncias, Yudhishthira? Eu desejo conceder-lhe uma bênção, devido a que vieste humildemente até mim. Pode me falar qualquer coisa que desejas. E Yudhishthira, então, lembrou a Shalya de sua promessa, de que ele desencorajaria Karna quando chegasse o momento de ser seu quadrigário e que houvesse ali o embate entre Karna e Arjuna. Assim farei, Shalya respondeu. Assim, volte às tuas tropas e lute. Todos os dias estarei orando por tua vitória. E Yudhishthira curvou-se diante de Shalya e em seguida retornou ao seu exército, testemunhando o respeito e honra que ofereceu àqueles que eram mais velhos. Mesmo os Kauravas estavam exaltando-no. Exclamações apreciativas se fizeram ouvir entre os soldados de ambos os grupos. Excelente! Bravo! Pensando nas nobres qualidades de Yudhishthira e seus irmãos, os soldados choraram sonoramente. Uma vez de volta à sua quadriga, trajando novamente sua armadura e pronto para o embate, Yudhishthira bradou aos Kauravas: Se algum dentre vós deseja escolher-nos, podem vir para o nosso exército, que iremos acolher-te como nosso aliado. Vem então para o nosso lado. Houve silêncio e ninguém deu um passo. Então, dali entre os Kauravas, emergiu a quadriga de Yuyutsu, falando: Lutarei por ti, ó Imperador de toda Bharatavarsha, por favor, vocês me aceitariam? E o Destira abriu um sorriso de misericórdia e piedade. Venha, venha, guerreie conosco contra os seus néscios irmãos. Ó Yuyutsu, aceitaremos-te entre nossas forças, porque tu foi o único que escapou da linha nociva de Dhritarashtra. E será a ti que serão confiados todas as oferendas fúnebres aos seus irmãos. Ó príncipe, aceitamos aquele que nos aceita. O colérico e tolo Duryodhana não sobreviverá. Enquanto tambores e símbolos soavam, Yuyutsu juntou-se aos Pândavas. Duryodhana fitava aquela cena em uma fúria silenciosa. Era muito evidente para Duryodhana que Jujutsu nunca tinha compartilhado com eles todos os seus planos e desejos ali para com os Pandavas. Planos de conquistar Indraprastha ou de aniquilar de vez o posto de imperador de Yudhishthira. Porém, como? Como que ele estava ali ousando abandonar a sua família numa hora dessa, na hora de maior necessidade? Jujutsu iria se arrepender. E Duryodhana estava ali fazendo planos de cuidar pessoalmente disso. E o início da batalha se deu. Agora, ou morreriam e seriam transferidos ao reino paradisíaco dos céus, ou terminariam vitoriosos nessa terra. Ao som de milhares de búzios, trompetes e tambores, os dois exércitos correram um de encontro ao outro com suas armas erguidas. O solo tremeu e nuvens de poeira se erguiam à medida que avançavam, como dois vastos e bramosos oceanos prestes a se chocarem. Os urros de Bima destacavam-se no som tumultuoso conforme ele avançava muito velozmente à frente das forças pândavas. Ouvindo o som ameaçador que partia da sua boca, abafando todos os demais sons, os soldados Kauravas viam-se tomados de medo. Cavalos e elefantes urinavam e defecavam em seu correr inseguro. Os filhos de Dhritarashtra foram envoltos em terror quando viram Bima precipitando-se em sua direção, ao mesmo tempo em que girava sua massa acima da sua cabeça. Bima riu de seus aterrados inimigos. Finalmente chegara o momento em que poderia extravasar toda a fúria de sua ira. Então os Kauravas rodearam Bima e começaram a atirar contra ele flechas serpentinantes. Rindo conforme muitas flechas eram derrotadas por sua armadura, golpeava outras com a sua massa. Bima, uma vez que havia neutralizado esses ataques, revidou com milhares de suas próprias flechas, fazendo com que os príncipes Kauravas se dispersassem por todas as direções. Abhimanyu e os filhos de Draupadi, juntamente com Nakula, Sahadeva e Dhristadyumna, avançaram em um corpo militar e penetraram as forças Kauravas, dispersando flechas por toda parte. Nenhum dos lados vacilou ou recuou, conforme reciprocavam ataques com suas armas. O som metálico de cordas de arcos golpeando luvas de couro e protetores de braço se faziam ouvir em todas as direções. O ar era cortado ininterruptamente por flechas em vôo majestoso, e lanças, e dardos, e bolas de ferro caíam sobre ambos os exércitos aos milhares. Arjuna, imediatamente, se centrou em Bhishma. Com mãos destras e velozes, atirou inúmeras flechas contra ele. Mas Bhishma neutralizou cada uma delas. Em resposta, ele flechou Arjuna intensamente. Muito embora as flechas de Bhishma o houvessem transpassado, Arjuna não se abalou. E tampouco foi capaz de abalar Bhishma quando atirou mais uma vez contra ele suas flechas mortais. Os dois heróis trocavam flechas enquanto a guerra era travada violentamente em torno deles. Poderosos guerreiros de quadriga confrontavam outros guerreiros com o mesmo recurso, enquanto homens de infantaria combatiam homens de infantaria e cavaleiros confrontavam outros heróis montados. Os inimigos caçavam seus inimigos assinalados. Bhishma foi atrás de Duryodhana, Sahadeva de Shakuni e Dhristadyumna de Drona. Quando todos os reis e kshatriyas foram ao seu auxílio, a batalha tornou-se geral e armas voavam em todas as direções. De ambos os lados, brigadas de rakshasas marchavam. Ghatotkacha, o filho de Bhima, conduzia uma divisão de rakshasa do lado dos pândavas, e o energético Alambusha conduzia os rakshasas em nome dos Kauravas. Esses terríveis seres criavam um imenso massacre entre os soldados à medida que desferiam golpes com seus machados e clavas. Os guerreiros lutavam como se estivessem possessos por demônios. Nenhuma clemência foi mostrada. Em meio à horrenda desordem, pais não podiam reconhecer seus filhos, irmãos seus irmãos, tampouco amigos seus amigos. Tios matavam seus sobrinhos e primos tiravam a vida de seus primos. Homens golpeavam e cortavam uns aos outros com espadas, massas estrelas e volumosas clavas. Rios de sangue corriam livremente pelo chão, levando consigo membros mutilados. Quadrigas se entrechocavam, se reluzindo, reduzindo-se a pedaços, enquanto elefantes atravessavam elefantes, goivando-se com suas presas de pontas de aço. O campo de batalha assumiu a aparência de Yamaloka, a morada da morte. Homens gritavam em dor como almas condenadas ao inferno. Os corpos de guerreiros e animais mortos encontravam-se por toda parte em grandes pilhas de carne. Machados e espadas pingando sangue silvavam pelo ar. Havia um contínuo e ensurdecedor estrondo de pesadas marchas e velozes flechas atingindo os corpos dos combatentes. Bhishma lutava selvagemmente, sua alta bandeira de guerra, bordada com uma palmeira e cinco estrelas, passava pelo exército pândava, deixando para trás um rastro de corpos e quadrigas despedaçados. Com suas flechas de rotas certeiras, Bhima decepava a cabeça e os membros de todos que se colocavam diante da sua pessoa. O ancião herói Kuru parecia dançar em sua quadriga enquanto se turbilhonava com seu arco em mãos. Suas flechas mortais eram atiradas com tamanho poder, que atingiam até mesmo órgãos vitais dos grandes elefantes, fazendo rolarem pela terra. Vendo o morticínio que Bhishma causava, Abhimanyu precipitou-se em sua direção, vociferando um desafio. Bhishma estava protegido por cinco heróis Maharatas, mas Abhimanyu atacou todos esses guerreiros, disparando flechas que voavam numa velocidade que não dá para descrever. Livrou-se dos protetores de Bhishma e, ao mesmo tempo, o atacou. Com uma flecha de absoluta precisão, Abhimanyu cortou o arco de Bhishma em dois. Outro trio de flechas arruinou o seu emblema, a sua bandeira, o seu estandarte que caiu esvoaçante dentro de sua própria quadriga. Vendo a habilidade de Abhimanyu, mesmo as personalidades celestes agradaram-se. Os guerreiros que lhe assistiam concluíram que não era sob nenhum aspecto inferior ao seu pai, Arjuna. O seu arco, que soava como Gandiva, parecia um círculo de fogo conforme ele continuamente arcava e soltava suas flechas. Enquanto o príncipe, mais similar a um deus do que a um ser humano, girava em sua quadriga, suas flechas pareciam deixar seu arco em todas as direções simultaneamente. Sob ataque, Bhishma se recompôs e revidou. Ele feriu o filho de Arjuna com nove flechas, depois do que cortou a sua bandeira com mais outras três. Então, Kritavarma, Shalya e Kripa que estavam entre os protetores de Bhishma, investiram violentamente contra Abhimanyu, mas não puderam reduzir a sua determinação, senão que ele repeliu os ataques contra si sem interromper o seu ataque contra Bhishma. Todos os guerreiros que acompanhavam o confronto louvavam a proeza de Abhimanyu. Bravo! Estupendo! Exclamavam eles. Bhishma cobriu o filho de Arjuna com milhares de flechas. Quando ampliou a ferocidade de seu ataque, numerosos outros heróis pândavas, encabeçados por Bhima, foram até Abhimanyu a fim de ajudá-lo. Todos eles para Bhishma apontaram as suas armas e, em nada perturbado, Bhishma rejeitou suas longas flechas douradas contra cada um dos guerreiros pândavas que chegavam. O príncipe de Virata, Bhumindjaya, também se apresentou em socorro a Abhimanyu. Shalya atacou e um bravio combate se deu entre esses dois guerreiros. Bhumindjaya, sobre um imenso elefante, arremeteu-se contra Shalya. Ele segurava uma grande e poderosa lança em sua mão, e o seu elefante pisoteou o jugo da quadrilha de Shalya, esmagando e matando os quatro cavalos. Permanecendo em sua quadriga, Shalya serviu-se de um longo dardo de ferro e arremessou em direção a Bhumindjaya com toda a sua força. O dardo atravessou a armadura do príncipe e penetrou precisamente em seu peito. O príncipe, sem vida, caiu de seu elefante, com sua foice de guerra e sua lança caindo de suas mãos. Shalya saltou da sua quadriga, erguendo sua espada e então descendo-a violentamente em uma meia lua, decepou a tromba do elefante que matou seus cavalos. Quando a grande besta caiu morta, Shalya rapidamente subiu na quadriga de Krita Varma, enquanto todos os combatentes presentes louvavam o seu heroísmo. O irmão de Bhumindjaya, Shweta, viu Shalya matar seu irmão. Queimando em ira, correu de encontro ao rei de Madra como um elefante enraivecido. Sete guerreiros Kauravas adiantaram-se a fim de detê-lo, derramando sobre ele uma tempestade de flechas. Shweta neutralizou cada uma delas e, com sete flechas de pontas bem finas e avantajadas, partiu todos os arcos daqueles que estavam o atacando. Muitos outros guerreiros tentavam conter Shweta, lançando lanças, massas, pedras, qualquer outra coisa, pedaços de quadrigas, qualquer outra coisa que estava ao seu alcance, mas Shweta conseguia neutralizar todo o ataque. E ele continuou em direção a Shalya, fazendo parecer com que a morte personificada estava vindo para cima do rei de Madra. Vendo-o avançar, Bhishma rapidamente se colocou entre Shweta e Shalya. Milhares de cavaleiros e quadrigários se adiantaram em auxílio a Shweta e Bhishma começou a abatê-los, um a um, com suas infalíveis flechas. Enquanto atiravam suas incontáveis flechas douradas, o filho de Ganga, Bhishma, parecia o sol radiante com seus raios no verão. Assim como o sol dispersa a escuridão, Bhishma dispersou os inimigos que o rodeavam. Logo, as muitas quadrigas cujos guerreiros matara corriam sem desígnios pelos campos de batalha. Impetuosos cavalos transportavam jovens cavaleiros mortos pendurados em suas selas. Centenas de guerreiros mortos se encontravam pelo chão com sua armadura despedaçada e suas cabeças e braços decepados. À proporção que Bhishma matava as tropas dos Pandavas, Shweta matava o exército Kaurava. Em sua fúria, ninguém poderia colocar-se diante dele. Transcorrido algum tempo, somente ele e Bhishma permaneceram. Agora, um diretamente contra o outro. Atacaram-se como dois leões ferozes. Chuvas de flechas corriam pelos céus como pássaros de asas de ouro. Ambos os guerreiros se feriram. Shweta, com sangue a cascatear de suas feridas, disparou 25 flechas contra o corpo de Bhishma. Em seguida, outras 10 flechas cortou o arco de Bhishma. Com ainda mais flechas, matou os cavalos e o quadrigário de Bhishma. Sem hesitar, Bhishma empunhou outro arco e soltou de sua quadriga, continuando agora sem transporte a confrontar o príncipe. Shweta, então, sacou um chuço dourado e exclamou: "Aguarda somente mais um instante, ó Bhishma, que eu irei te matar prontamente." Ele lançou o chuço que voou em direção a Bhishma como um cometa, e muitíssimos guerreiros que estavam ali assistindo o duelo gritaram: "Ai de nós! Bhishma está morto." Bhishma, entretanto, não deixaria ali a sua vida. Com 8 flechas contra o chuço, pulverizou. Ele prosseguiu lutando contra o príncipe, que estava deveras irado. Ele ficou fora de si quando viu seu ataque ser frustrado. Shweta se serviu de uma massa estrela que disparou em direção a Bhishma. Só que esse, sobre uma nova quadriga fornecida ali pelos seus assistentes, acabou com esse ataque. Ele saltou para fora da quadriga tão logo o príncipe se precipitou contra ela. E a força da investida despedaçou a segunda quadriga e o seu estandarte, e esmagou também os corcéis e o seu quadrigário. Então Bhishma subiu numa terceira quadriga e retomou o conflito com Shweta. O príncipe, o irmão de Bhumindjaya, filho do rei de Virata, agora subiu na sua própria quadriga. E Bhishma velozmente ia de encontro a ele. Quando os dois guerreiros, muito próximos, estavam continuamente disparando armas, Bhishma ouviu uma voz do céu: "Ó Bhishma, ó herói de braços poderosos, é chegado o momento da destruição de Shweta. Lute com todo o teu poder e triunfe sobre ele." Bhishma então olhou para Shweta, que estava flanqueado por abundantes guerreiros pândavas, entre eles Bhima, Abhimanyu e Satyaki. Encorajado pela voz divina, no entanto, ele atacou somente Shweta, ao mesmo tempo em que ele apenas aparava os demais ataques sobre si. Uma vez próximo ao príncipe de Virata, sacou uma flecha similar ao cedro da morte. Posicionou a flecha dourada incrustada de joias em seu arco e puxou a corda até a sua orelha, imbuindo a flecha com a força da arma de Brahma, dispensou-a para com o objetivo de ceifar a vida de Shweta. Com um clarão como um raio, a flecha atingiu o peito do príncipe e o atravessou sem nada alterar a sua rota. O projétil sumiu para dentro da terra como uma cobra adentrando num buraco, levando consigo a vida do herói. Shweta caiu da sua quadriga como um pico que se desprende do alto de uma montanha numa avalanche. Os pândavas gritavam como uma lamentação, ao passo que os Kauravas bradavam felicidade. Duryodhana e Dushasana, em tamanho arroubo, dançavam em Kurukshetra. Eles repetidamente louvavam Bhishma, enquanto a alta música dos trompetes e dos tambores se faziam ouvir. O sol lentamente desaparecia no horizonte ocidental, em virtude do que Arjuna e Dhritarjuna recolheram suas tropas. Os dois exércitos foram para os seus respectivos campos a fim de lá passarem a noite. Os Pândavas, desconsolados, e os Kauravas em meio a risos e gritaria regozijante. Quando a escuridão se instalou, milhares de abutres e chacais chegaram ao campo de batalha, com seus gritos se misturando ao som dos guerreiros que se retiraram. Então, iniciamos a batalha. Esse é o primeiro dia e já tem esse clima, né? Vocês já vão sentir como serão os próximos 18. Isso eu já adianto, né? A batalha de Kurukshetra durou 18 dias. E toda uma consequência, né? Durante a vida inteira dos sobreviventes. Então, assim, nós iremos nesse momento lidar com a morte, com a perda, com despedidas, com situações assim grotescas, né? Como é descrito pormenorizadamente por Vyasadeva, a cena dessa batalha. Então, o momento da gente acessar isso e permitir, né, que também essas cenas feias, assustadoras, desagradáveis façam parte do nosso arcabouço imaginário. Quando a gente se coloca ali no campo de Kurukshetra, né, tem uma descrição aqui que me marcou. Que fala que ali no momento, ali no auge do conflito, pais não reconheciam filhos, tios matavam sobrinhos, amigos matavam amigos porque estavam tomados pela ira, tomados ali por toda a força de guerrear. A ira estava desperta e a ira ela cega, né? Quando a gente está. Todo mundo já teve uma experiência, e quando a gente está tomado pela ira, a gente não vê, não sente, a gente faz coisas abomináveis. Então, quem está do lado de fora, claro que não no nível desse, né? Mas assim, perdemos ali o senso de sensibilidade, de educação, até mesmo de razão, até mesmo não muita, a maioria das vezes perde-se o senso da razão. Porque tá irado e depois se recobra a consciência e fala, putz, exagerei. Quem nunca? Duvido. Então, assim, é fácil falar sobre isso porque a ira já tomou conta, toma conta, né? Toma conta, é comum dos seres humanos. E Krishna explica isso no Bhagavad Gita, inclusive a origem da ira. Já vimos isso. Né? Quem leu ali, quem participou das leituras ali no Instagram, tá lá gravado. Então ele fala a origem da ira e as consequências da ira. Então, assim, se colocar ali no campo de Kurukshetra, num lugar onde você não tem escolha, né? E se eles tivessem escolha, pelo menos eles falam ali. Claro que a gente sempre tem escolha, a gente sempre, e todas as escolhas têm consequência. Então, quem não quis escolher ir para o lado dos Pândavas, arcam com as consequências de lutar contra a causa justa. Porém, se eles escolhessem o lado dos Pândavas, eles iam lutar com qualquer outra consequência interior, né? De senso, rompimento de um dever, de alguma promessa não dita. Né? Tô falando ali como foi dito hoje ali por Kripa, Drona, Bhishma, Shalya, enfim. Cada um teve o seu motivo para estar ao lado dos Kauravas, e todos eles se lamentavam, por mais que os motivos na prática fossem diferentes, mas todos se lamentavam pela riqueza dos Kauravas. Eu sou escravo da riqueza dos Kauravas. Ou seja, eu sou escravo de algo material dos Kauravas. Eu estou lutando por um compromisso material, por mais que eu saiba que o outro lado tem um compromisso dármico, tem a causa justa. Todos eles tinham escolhas, mas todas as escolhas têm, né? Não existe essa de não ter escolha, como eu falei agora, mas todas as escolhas têm consequências e a gente tem que saber arcar com cada uma delas. Voltando um pouco ao assunto, eu estava falando sobre alimentar e construir um arcabouço simbólico. E usar, né, essa parte do Mahabharata para isso, que será descrito perdas, morte, lamentação, dor, desespero, sangues, carnes, assim, né, nesse nível. É importante, é muito importante para a gente, porque a vida também é feita disso. Eu estava lendo há um tempo atrás, sobre os sobreviventes, estava lendo foi feita uma pesquisa, né? Foi feito um estudo, né? Foi chamado pessoas ali que estavam dentro das Torres Gêmeas lá de Nova York, quando teve o atentado do 11 de setembro. Foi feito uma entrevista, foi convidada, né, algumas pessoas, foram muitas pessoas que conseguiram sair, né, que teve um tempo muito pequeno entre o primeiro avião e o segundo, e ali assim conseguiram fugir descendo as escadarias assim, e outras tantas não entraram em desespero, mas muitas dessas pessoas que conseguiram fugir, sair, achar uma saída, né, dos prédios lá, das Torres Gêmeas, elas tinham algo em comum. Tá? Isso daí, olha, eu li há muito tempo, já faz muito tempo que eu li isso, foi poucos anos depois do acontecido que se lançou, né, que fizeram esse estudo, né, essa pesquisa. Então, o que que elas tinham em comum? Elas já tinham se imaginado passando por algum perrengue lá dentro, um incêndio, um sequestro. Cada uma ali falava alguma coisa que era alguma fantasia danosa, mas uma fantasia interna. E ali elas se colocavam a refletir: como que eu vou fugir daqui? Então, e o que que isso significa? Ai, é bom, é ruim, é paranoia, não é saudável, é saudável. Não importa, não é para a gente julgar, é para a gente simplesmente analisar, né? É um fato, isso é um fato. Então, assim, diante, cada uma tinha sua história interior ali, mas muitas delas, assim, um número notável tinha isso em comum, que se imaginavam tendo que fugir dali por algum motivo. Então, aquilo já existia, um mundo interior pronto para fuga. Já sabiam o caminho da fuga, já sabiam interno, aquilo já tinha sido feito em outros momentos no mundo interior. Então, não foi fácil, é lógico, mas foi instintivo no sentido de que aquilo já estava dentro dela, não foi novo, não foi pego de 100% de surpresa, aquilo já existia dentro dela. Então, essa é a importância de fundamentar o nosso mundo interior com tudo que possa vir a existir no mundo, na vida, né? Por isso que o Mahabharata é tão importante, né? No Mahabharata, tudo tem. Se não tem no Mahabharata, não se encontra em lugar nenhum. Esse é um dos primeiros versos que Vyasa fala. E é por isso que essas histórias são tão importantes para a humanidade. Todos os todas as dinâmicas psicológicas, comportamentais, né? As ações, as circunstâncias que acontecem, as ações de como se reagem, os sentimentos que despertam na gente, quando a gente lê, quando a gente escuta, aquilo vai sendo construído dentro de nós. E o que que isso significa? Não importa se a gente já viveu ou irá viver ou não irá viver, mas aquilo está dentro de nós. E é muito fácil. Não é muito fácil, mas é muito mais fácil, não no sentido de passar por uma tragédia, de passar por uma situação difícil, mas de pelo menos visualizar e aceitar e de encontrar saídas quando a gente entra numa situação difícil, sendo que ela já está de alguma forma construída, conhecida dentro de nós, do que ao contrário, né? Do que se aquilo, se a gente nega tudo que é feio, nega tudo que é difícil, nega tudo que não é agradável, quando inevitavelmente isso se apresenta pra gente na nossa vida, em algum momento, a gente vai ter que procurar, né? Quando a vida que não é agradável, a gente vai ter que procurar internamente meios de lidar com as situações. Então, quando a gente, por exemplo, vai ver como que Arjuna vai lidar com as suas perdas e o Yudhishthira, Bhima, como vai lidar com as suas vitórias, como a gente vai vendo essas pessoas numa situação limite humana, né? Uma batalha é uma situação limite humana. Essas descrições são cabulosas, são assim, né? Para quem vive no mínimo de um conforto material, isso daí realmente é terrível. Né? Como é que você vai escutar como? Fazendo ali seu macarrãozinho da noite, preparando uma sopinha de alho poró com brócolis. Aí você vai escutar isso ali, você até olha para o lado e fala: Meu Deus, que tô constrangida, né? Porque enquanto eu tô aqui no conforto, no meu ar-condicionado, na minha cama com lençol branco, né? Sei lá. 180 fios egípcios, 500 fios, nem sei qual, nem sei quais são os fios bons egípcios. Essas pessoas, né, tão aí perdendo suas esperanças, perdendo entes queridos, lutando por vingança, por amor, por meu Deus, e braços, cabeças, rios de sangue, abutres, chacais, gritos de dor ao mesmo tempo que você vê dan regozijos, sabe? Então, assim, a gente se coloca numa situação até de ser grato pela vida ordinária, né? Ordinária no sentido de não ser extraordinária, né? Porque neste mundo moderno, plástico, todo mundo de alguma forma tá na moda. Eu não digo todo mundo não, porque todo mundo é muita gente e eu não me incluo no todo mundo, então assim, eu não posso incluir também, né? Então assim, uma grande parte, né, das pessoas, as pessoas que realmente não têm, não está numa atenção, numa vigia, se deixa levar aí pelas estéticas mundanas. E acha que a vida boa é a vida extraordinária, quando não, quando a vida ordinária ela é digna de ser agradecida diariamente, minha casinha de 2 quartos, né, que eu vou pagar a hipoteca durante 15 anos, ou pelo meu aluguelzinho que está dentro do meu salário, pela minha esposa, pelo meu filho, pela escola particular que eu consigo pagar, ou pela escola pública que teve vaga. Sou grato a Deus por trabalhar e ser um bom exemplo para essas pessoas, né? Por ser uma boa amiga, um bom amigo, por conseguir controlar as minhas paixões, por minhas virtudes serem mais fortes que meus vícios, por todos os dias eu vencer o que as forças que querem me botar para baixo, por eu conseguir estar em yoga, ou seja, em comunhão com Deus, por hoje eu conseguir lutar e vencer, né, os vícios que naturalmente me puxam para a degradação, um alcoolismo, um vício de drogas. Hoje eu fui mais forte. Então, essas pequenas coisas, o que eu chamo, né, da vida ordinária, vida medíocre, mediana, elas são louváveis, sabe? E aí, quando a gente escuta essas desgraças, quando a gente escutar toda essa narrativa dos 18 dias de batalha, a gente vai olhar para o nosso lençol branco ou para minha vitamina sendo batida aqui no meu liquidificador que eu acabei de comprar na Casa Bahia, e ele bate muito bem assim, né? A banana com o que quer que seja, com leite em pó ou com whey de ervilhas, sei lá, e assim, nossa, grata a Deus por estar me nutrindo, nutrindo meus filhos, sendo, né, tentando, pelo menos, né, tentando diariamente a não sucumbir às minhas mazelas, a ser mais forte que elas, a manter as virtudes, a ser uma pessoa, né, melhor hoje do que ontem. Então, assim, a vida medíocre, a vida mediana, ela passa a ser muito louvável. E a gente não precisa estar ali focada no extraordinário. O extraordinário, eles são momentos, a felicidade, não só o ordinário, mas Prabhupada, nosso mestre espiritual, ele costuma falar, né, que a felicidade material, ela é muito momentânea. A felicidade, ela é uma consequência natural da vida, assim como a infelicidade. Então, por exemplo, a gente não precisa buscar por felicidade, lutar por ela, correr atrás dela. A gente recebe a felicidade da mesma forma que a gente recebe o sofrimento, sabe? A felicidade, ela vem a nós de forma natural. Se a gente vive a nossa vida de uma forma equilibrada, a felicidade chega, tá? Sem a gente precisar buscar. Então, Prabhupada, na verdade, o que eu ia falar, que é o ditado, assim, que ele fala, que ele é como o desamarrar de um sapato apertado no fim do dia. Sabe quando a gente está querendo muito tirar um sapato, aí a gente chega em casa, desamarra e tira o pé do sapato que tava apertado o nosso pé assim, e a gente, ai, dá aquela esticadinha nos dedos, aquele alongamento assim, a gente fala, uff, que delícia. Essa semana eu quebrei a pontinha, quebrou, né? Foi quebrado, digamos assim, a pontinha do meu dedinho, mindinho, e ontem eu tentei colocar um tênis, eu coloquei um tênis, na verdade, que eu queria fazer um exercício, fui liberada, né? Porque não engessa, não engessaram, não engessa, não sei, não falaram que era só para seguir a vida e tava doendo e tudo, mas falou: não, segue a vida, não manca, porque se mancar dói as costas, anda devagarzinho e tal. Aí eu botei um tênis e fui seguir a vida, né? Cara, mas assim, nada doía a não ser o tênis apertado. Então, assim, o tênis encostando, eu só consigo usar chinelo. Então, assim, o tênis estava realmente doendo muito, só dele, né, pressionar um pouquinho, encostar um pouquinho no dedo. E aí eu fiquei um tempo assim com o tênis, falei: nossa, não vou aguentar, não vou aguentar, vou tirar o tênis. E realmente, e eu lembrei muito disso, na verdade. Quando tirei o tênis, sabe, tava na rua e eu troquei por o chinelo. Assim, foi um alívio, foi uma felicidade, né? Claro que aí, e depois, o que que aconteceu? Simplesmente o fato de eu ter um chinelo havaiana no pé, aquilo dali me tornou uma pessoa feliz. Não precisava mais do que isso. Eu só precisava não ter nada encostando no meu dedinho e seguir a vida feliz. Então, as coisas, a felicidade, ela vem. E cada vez que a gente aprimora os nossos sentidos em receber essa felicidade, por menor que ela seja, ela vai se ampliando. E a gente vai dando valor cada vez mais ao real sentido de ser feliz, que não é nada extraordinário, pelo contrário. Então, assim, voltando à questão da batalha, por isso, assim, é muitíssimo importante não termos medo, né, de ter, de receber essa história e de fundamentar e de construir esse arcabouço simbólico dentro de nós. Porque conforme nós escutamos essas narrativas e eles são construídos dentro de nós, nós nos tornamos pessoas fortes e resilientes, assim como os nossos heróis lá. A gente não precisa passar pelo que eles estão passando para a gente se tornar forte e resiliente como eles, porque a gente vive o que eles estão vivendo, mesmo aqui. Né, no nosso ar-condicionado, tomando o nosso shake, mas a gente está vivendo o que eles estão vivendo.
E outra coisa que eu não posso deixar de falar, que eu achei realmente muito bonito, poético e delicado, foi esse início quando Yudhishthira chegou até seus mestres pedindo permissão, né? Assim, tendo essa postura de comunicar. Estou lutando contra vocês e eu não tenho. Está desconfortável, mas é assim que tem que ser. Por favor, me abençoe. E os mestres, muito generosamente, todos eles abençoaram Yudhishthira, inclusive com a vitória. Porque sabiam, tinham peso na consciência, né? Por não terem tido condições internas, emocionais, comportamentais de mudar de lado, de largar Duryodhana. E também porque sabiam que o Yudhishthira estava do lado da justa causa. Mas mais do que isso, o que realmente assim me tocou foi que todos eles, todos os quatro, o tio Shalya, Bhishma, Drona e Kripa, todos eles ofertaram orações a Yudhishthira. Irei orar por ti. Todas as noites orarei por ti, irei despertar do meu sono para orar por ti. Cada um falou uma coisa, todos prometeram, ofereceram a Yudhishthira, mais do que seus braços fortes, orações. Hoje em dia já é sabido, já tem cada vez mais, está tendo estudos sobre o poder físico, no corpo físico das orações. Há pouco tempo eu li um. Me mandaram a explicação de um experimento, né, que foi feito em que, inclusive, mudou o médico que estava fazendo esse experimento, ele era ateu e ele foi convidado para fazer um experimento sobre o poder da oração nos pacientes doentes. E aí, tudo bem, quando os pacientes estavam doentes, né, e oravam, foi visto. Aí faziam ressonâncias e tal, foi visto, né, mudanças, a oração, no momento da oração tinha mudanças, até aí tudo bem e tal, foi impressionante, mas ok. Só que o mais impressionante é quando terceiros oravam, quer dizer, quando o paciente recebia a oração com fé, ela se manifestava no corpo da pessoa e aquilo assim mudou completamente a postura do médico perante o mundo, inclusive ele deixou de ser ateu. Enfim, na verdade é o testemunho desse médico assim que eu li. Então, bem especial, bem bonito. Então tá aí, tá no Google, é só colocar lá que eu acho que vocês conseguem ver, né, ver a entrevista dele, enfim. E o outro ele é um documentário, se eu não me engano. E eu vi uns cortes, mas ele é um documentário maior. E o outro que eu vi agora esses dias é um médico falando que também estavam fazendo alguns. Um outro estudo, isso aqui no Brasil. Estava fazendo um estudo com pacientes, então botava os pacientes na ressonância, e aí botava música, tipos de músicas diferentes para ver, né, a parte do cérebro que ficava ativada, tipos de estímulos, figuras, cores, enfim, com diferentes pacientes dentro da ressonância. E aí, em certo momento, pedia para esses pacientes orarem, faça uma oração aleatória. E nessa oração, todos eles, durante a oração, despertou uma parte do cérebro pré-frontal que é responsável, assim, ficava ali, né, bem vascularizada, aumentava. Então ele fala que a oração, o médico usa essa expressão, tá? Assim, talvez para os leigos entenderem. Então aumentava a vascularização dessa área pré-frontal. Então ele falava que a oração é como uma musculação para o cérebro. Ele fortalece o cérebro, orar. E que essa área onde ela é vascularizada, onde mostrava, né? Onde mostra na ressonância, onde atua a oração. É a área que fala, mostra as decisões, né, que trabalha, né, que o ser humano, que no cérebro é trabalhado, as decisões, a determinação do ser humano. Então, é importante, olha como é importante, assim, orar para que a gente seja capaz de fazer, de agir, de estar no mundo, né? De saber lidar com as dificuldades, de saber discernir. Então, assim, a oração, ela é um artifício extremamente importante, não só material, como é claro, espiritual, no nosso vínculo com o divino. Então, a oração, ela, em sânscrito, é um termo chamado vandana, que é um dos 9 processos de Bhakti, né? Que são que é nove, os 9 processos principais de Bhakti, e um deles é a oração. Então, através da oração, nós podemos atingir, alcançar a nossa relação primordial com Deus. Orar, ela é uma atitude que a gente treina, porque a gente pode orar pedindo, a gente pode orar se lamentando, a gente pode orar conversando, e a gente vai evoluindo num ponto que a gente apenas ora glorificando toda a beleza do divino, glorificando, né, oferecendo a vida, oferecendo o que a gente tem de melhor. Então, assim, oração, ela é uma prática, e como toda prática, como toda ação, ela precisa de treino, de constância, para a gente se sentir cada vez melhor, cada vez mais íntimo desse processo. Então, achei muito belo. Nada como mestres, grandes mestres, os mestres dos Pandavas, para nos lembrarem do quão poderoso é essa ferramenta, esse artifício, mesmo diante de uma batalha. Então, vou terminar por aqui e agradeço a confiança, a presença e a companhia de cada um de vocês. Então, episódio que vem, segundo dia da Batalha de Kurukshetra. Estejam preparados e eu espero vocês. Beijo!